O nosso assunto agora é planejamento tributário. Estamos aqui no estúdio com Noroara Moreira, ela é advogada tributarista, está aqui com a gente. Olá, boa tarde, muito obrigada pela presença aqui no estúdio.
Prazer é meu.
Bom, o que é planejamento tributário? A gente pensa logo em empresa, né? Mas é só para empresa?
Não é, Luciana. Planejamento tributário é um assunto que eu gosto bastante de conversar com todo mundo, porque a gente não sabe, não tem a noção, a ideia da dimensão que ele tem. Então, geralmente, quando a gente ouve planejamento tributário, a gente já liga diretamente à empresa. Mas nós, como pessoas físicas, também devemos fazer nosso planejamento tributário. Então, assim, para dar um exemplo, né? Quando a gente compra um carro, a gente paga IPVA. E, geralmente, as pessoas não lembram que esse tipo de tributo, ele vai ser cobrado em determinado mês do ano, quando compram o carro. Então, compram o carro dos sonhos e esquecem que o IPVA é proporcional ao valor do carro.
Nossa.
E não fazem um planejamento, porque quando a gente fala em planejamento, é como se a gente estivesse antevendo, né, antecipando eventuais situações que a gente vai vivenciar. Então, como que eu vou pagar determinada coisa, se isso, a conta vai chegar, eu sei que ela vai chegar... Como que eu vou me precaver para ter dinheiro e pagar essa conta? Então, isso não é só para a empresa. A pessoa física que alugou um imóvel, por exemplo, se está no contrato que ela tem que pagar IPTU, como ela vai poder pagar esse IPTU sem nenhum atraso? Ela vai pensar em parcelar? Em quantas vezes ela pode pagar? Isso ela pode fazer antecipadamente, durante o ano. Porque ainda que existam reajustes, reajustes são muito pequenos. Ela consegue planejar antecipadamente. Então, o planejamento, do jeito que a gente ouve na televisão, parece uma coisa muito longe, que é aplicada só para a empresa, ou uma coisa muito difícil, que eu tenho que delegar ou para um advogado, ou para um contador, e não é. Na realidade, não é. A gente pode aplicar isso no nosso dia a dia. Na verdade, a gente deve aplicar no nosso dia a dia. Porque todos nós, como eu estava falando, né, converso sempre sobre isso, todos nós vamos nascer, vamos morrer, e um dia também vamos pagar tributo. A gente paga
quase
sem...
todo dia.
Exatamente. E a gente, às vezes, paga sem perceber e paga mais do que deveria se a gente tivesse planejado corretamente.
Por exemplo, numa questão de herança também?
Numa questão de herança também. Então, uma situação bem corriqueira, né? As pessoas, geralmente, ficam preocupadas em ter um patrimônio, juntar um patrimônio para... Sempre ouço isso também. Para deixar os meus filhos confortáveis quando eu morrer. E não se preocupa em planejar de que forma essa divisão vai ocorrer. Então, existem inúmeras formas de antecipar essa divisão e fazer com que a tributação incida, porque tem que incidir, mas de uma maneira mais branda, vamos dizer assim. Né? Então, se ela antecipa, ela pode, eventualmente, parcelar, entre aspas, um pagamento de um tributo estadual, que é aquele que incide sobre doação, por exemplo. O pai pode doar o imóvel em vida para o filho, antecipa o pagamento de um percentual desse tributo, e aí, quando ele morrer, os filhos pagarão o restante. Não fica aquele total pesado para ser pago depois da morte, que muitas vezes vem junto com discussão de família, com inúmeros outros problemas decorrentes desse falecimento. Então, é como se ele tivesse tomado um cuidado, um carinho com os herdeiros para resolver alguns dos problemas antes de ele falecer.
Daí isso ele também se planeja, é ele descobre quais são os impostos que ele vai ter que pagar.
Exatamente.
E dá para antecipar uma parte desse pagamento.
Exatamente, exatamente isso. Então, ainda que seja um assunto meio, né, não é um assunto muito corriqueiro de família, mas as pessoas que têm essa preocupação com os herdeiros, geralmente pensam nisso também. Então, meu patrimônio está aqui, eu trabalhei a vida inteira, de que maneira eu posso garantir que ele fique na minha família, que ele não se perca, que os meus filhos também depois não sofram em ter que vender alguma coisa para pagar tributo, porque é muito caro, né?
É caro, é
muito caro. Então, quanto antes a pessoa faz esse planejamento, menos dor de cabeça ela vai ter depois, porque pagar, a conta sempre chega. Pagar, vai ter que pagar. Então, o ideal é que haja esse planejamento, essa antecipação dos eventuais problemas.
Agora, e para as empresas, né? Esse planejamento também é muito importante?
Muito. É essencial. Eu digo assim que a questão, hoje em dia, mais que nunca, questão de sobrevivência. Existem para as empresas algumas opções de regime de tributação. E quando eu falo opção, é porque é realmente uma opção do contribuinte. Lógico, observadas as regras e os parâmetros, o contribuinte, ele pode, considerada a atividade ou faturamento, escolher sobre qual regime ele quer ser tributado. Então, um exemplo para ficar bem desmistificado o tributário, que não é nada de complicado. Eu posso optar pelo Simples Nacional, que é o que todo mundo ouve falar bastante, né? Que é aquele regime simplificado, eu pago um valor X e nesse valor X já estão incluídos todos os tributos, basicamente. Eu posso, desde que eu tenha... lógico, desde que esteja previsto na legislação, que minha atividade esteja lá
contemplada
no Simples, mas aí eu tenho que fazer umas perguntas sobre o meu próprio negócio. Então, por isso que não é coisa de advogado, de contador só, é do empresário também. Quanto eu penso em faturar? Qual que é a minha margem? Porque lá na legislação, o legislador ele previu assim, olha, eu presumo, eu acho que você vai lucrar X. E em cima disso, eu vou te tributar.
Tá.
Se você lucra mais que isso, ou menos que isso, isso tem um impacto direto no final do mês, no teu fluxo de caixa, no que você recebe. Então, tudo isso influencia demais. Se você percebe, estou pagando muito porque minha margem de lucro é menor do que que o legislador falou que eu vou lucrar, então eu posso optar por um outro regime. Então, às vezes, a gente vai no automático... E ouve lá, o Simples Nacional é o melhor regime que tem. Não faz as contas, não planeja, acaba pagando mais ou, às vezes, pagando errado. E aí, esses dois caminhos, pagando mais ou pagando errado, pode sim significar a morte da empresa, na pior das hipóteses, né? E na menos pior, pode significar a falta do investimento, por exemplo. Então, ela usa esse dinheiro, paga mais, vamos supor, do que ela deveria pagar, ao invés de contratar mais gente, de abrir um outro estabelecimento, de investir em funcionário, em curso, acaba usando esse dinheiro para pagar tributos sem, por falta de planejamento.
Mas depois de um ano de faturamento, depois de um período de faturamento, com uma média de faturamento, ele já não pode calcular e saber exatamente em que programa ele
deve
entrar?
Pode, aí que é importante acompanhar, porque quem sabe bem do negócio é o empresário. Ele que vai dizer para os profissionais com quem ele trabalha, como é que a estrutura do negócio é formada. Então, ele vai dizer se está indo bem, se está indo mal. Porque se está indo bem, pode ser que o faturamento dele tenha aumentado demais e ele esteja para sair do Simples Nacional. É uma possibilidade. Se está indo mal, será que a gente não pode reestruturar de alguma forma, mudar a atividade para que ele não precise pagar aquela alíquota que está lá, aquele valor, aquele percentual...
Que ele poderia pagar menos do que
ele poderia pagar menos. Então, o empresário ele tem que conhecer o negócio dele. E aí, a empresa, né? E aí, a partir daí, ele dá a informação para os profissionais para que eles possam, sim, dizer vá por aqui, vá por ali. Então, trabalhado um ano, ele já vai ter uma real noção de o que é melhor para ele, se a estrutura que ele montou é aquela que é a correta, ou se existe a possibilidade de fazer alguma mudança. E a partir daí, os profissionais é que vão indicar o caminho.
E para as startups, que são as empresas que a gente ouve toda hora, estão sendo abertas, estão num ramo novo, cheio de pique de energia aí, mas como é que elas fazem para pagar impostos?
Maringá, ela tem se tornado uma referência em tecnologia da informação, né? Já é uma referência. E a gente vê aqui nas empresas da cidade esse sangue empreendedor, principalmente dos jovens, mas não só dos jovens. Então, ou por falta de conhecimento, por nunca ter trabalhado numa outra empresa, ou por achar que a legislação é tradicional, entre aspas, e não contempla o que eles fazem, muitas vezes eles abrem as startups, começam a trabalhar e não se preocupam com essa questão da tributação. Então, exemplo muito, não tem nada a ver com startup, mas tem a ver com o digital, com tecnologia, que acho que é uma matéria afim, né? Há pouco tempo, Netflix não pagava o imposto sobre serviço, que é o imposto que é devido nesse tipo de situação. Por que que não pagava? Porque a lei não contemplava o serviço prestado pelo Netflix.
Olha.
Hoje já é, né, já está um tempo aí, porque o legislador se preocupa, sim, em também se modernizar e atingir as atividades que vêm surgindo com o tempo. O Uber é a mesma coisa. Então, esses aplicativos todos que a gente ouve, eles também têm que pagar tributo. Então, o ideal é que quando os empresários achem lá uma ideia bacana e decidam abrir uma startup, que é o pressuposto de startup é acerto e erro, né? Assim, começa de um jeito, pode, no meio do caminho, evoluir, trocar de atividade ou contemplar outras atividades. Por isso que é importante avisar sempre os profissionais que estão à volta, para que essa estrutura de negócio possa ser comunicada de uma maneira correta e o profissional entenda de que maneira a tributação vai incidir. Então, por isso que, assim, as startups, elas são relativamente novas, mas a tributação, ela está aqui para contemplar todo mundo, inclusive as atividades novas.
Olha só. Então, se elas começarem a crescer, a ampliar e não se adequarem a esse regime tributário correto, elas vão acabar pagando mais.
Exatamente. Então, para te dar um exemplo também, para a gente conseguir traduzir, né? Vamos supor que uma startup comece a vender um produto diretamente para o consumidor final. É venda mesmo, né? Venda por aplicativo, vamos supor. Essa venda, ela aumenta de uma tal maneira que o empresário pensa, poxa, eu poderia ampliar e vender em outras cidades, só que eu não quero estar lá. Eu quero contratar uma terceira pessoa para entregar esse produto para o meu consumidor final. Aqui já temos uma outra estrutura de negócio. De que maneira eu vou ser tributado? Eu, o dono do aplicativo, eu recebo lá do consumidor final, lá da ponta, aquele que recebeu o produto. De que forma? Qual percentual que essa pessoa que vendeu fisicamente vai receber, qual o percentual que eu vou receber, de que maneira isso vai ser tributado.
E vai pagar imposto aonde? Na cidade que vendeu ou na cidade de origem? Isso também tem que ser discutido?
Depende da atividade. Isso é muito assim, a legislação, a regra é a seguinte, de ISS, né, que é imposto sobre serviço, no caso, paga no local em que está situado o estabelecimento do prestador. ICMS, no local da venda. Então, aí depende muito.
Nossa,
da...
Nossa, que emaranhado.
É um emaranhado, mas por isso que estamos todos aqui, os profissionais estão todos aqui. Mas é importante que o empresário avise. Olha, estou pensando em fazer a estrutura desta forma. Porque, às vezes, ele pensa de uma maneira que, tributariamente falando, fica inviável, economicamente falando, né? Para traduzir mais. Fica muito pesado. Então, a gente tem que pensar de que maneira aquela ideia poderia ser viável, para que ele não incorra lá numa autuação, porque não tem como fugir de pagamento. O que a gente pode fazer é se planejar de uma maneira correta para pagar de uma maneira também correta, otimizada, né? Porque se não paga, vai ter autuação, e aí não é a autuação que eu digo assim, vai ter uma fiscalização, vai ter lá uma cobrança do valor que não foi pago, aí mais multa, mais correção, mais juros. Então, o valor que era pequeno acaba virando... O crime não compensa. Não compensa porque a conta chega. Então, o ideal mesmo é antever tudo isso e estruturar de uma maneira correta.
E, então, saber exatamente qual que é a sua estrutura para pagar de acordo com ela, né?
Exatamente.
Para não pagar fora dela. Né?
Exatamente.
Porque pode acontecer. Acontece muito isso?
Pode acontecer, claro, com certeza. E se pagar mais... tem como pegar de volta, assim, demora, mas dá para pedir, dá para pedir para pegar de volta, né? Seja município, seja estado, seja federal, seja União, mas demora um pouco. O duro é quando paga errado, né? Aí paga errado, aí vem autuação, vem multa, e aí a conta, que planejamento que ele tinha feito lá do financeiro já não bate.
É complicado, hein?
Complica a vida do empresário.
É mais fácil planejar o pagamento de PVA, de IPTU, mais simples.
Com certeza. Acho que é tudo dentro da proporcionalidade, né? Quanto mais complexa a atividade, mais complexo também é o tributo que incide. Mas nada que não possa ser resolvido, com calma e planejamento.
Tá certo. Muito obrigada pela presença aqui no estúdio, pela entrevista. Uma boa tarde.
Agradeço. Obrigada.
Conversamos com Noroara Moreira, advogada tributarista. Falamos sobre planejamento tributário, importância do planejamento tributário na vida das empresas, das pessoas, enfim, de todo mundo.